Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Olá, começa agora mais um programa Lugar de Mulher. É muito bom contar com a sua audiência pela Rádio Assembleia 89.5 e pela TV ALMT no canal 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior do estado. Esse programa estará disponível no Spotify e no YouTube para você ouvir e assistir novamente quando e onde quiser. As fotos estarão no nosso Instagram, que é o @RadioAssembleiaFM. Começa a seguir a gente lá para não perder nada do que acontece aqui na Rádio TV Assembleia. O mês de abril é conhecido como Abril Laranja, em que acontecem campanhas contra os maus-tratos de animais. E para falar sobre o tema, tenho comigo no meu estúdio transparente uma médica veterinária, que é a Isabela Anzolin, que é voluntária na ONG É o Bicho. Seja muito bem-vinda!
Oi, obrigada.
Agradeço a presença da médica veterinária Isabela Anzolin aqui no nosso estúdio, trazendo informações importantes e inspiradoras sobre a causa animal. E agradeço a você que nos acompanhou nesse bate-papo de onde quer que você esteja. O programa dessa semana teve a produção de Fernanda de Paulos. Nos trabalhos técnicos da rádio está nosso querido Nick e Vila Júnior na edição de som. O Bio é nosso diretor-geral de TV, o gerente técnico da rádio é o Jimmy, o gerente de rádio Eduardo Ferreira, na superintendência de rádio eu, Tatiana Medeiros, Jaime Neto na superintendência da TV e o secretário de comunicação é o coronel Henrique Correia. Lembrando que, sempre quando uma mulher avança, a sociedade inteira se transforma. Aguardo você na próxima semana aqui no Lugar de Mulher. Até lá! Então tá, antes de iniciar nosso bate-papo, eu gostaria que a Isabela se apresentasse para os nossos ouvintes e telespectadores aqui da TV e Rádio Assembleia.
Oi gente, tudo bem? Eu sou a Isabela Anzolin, sou médica veterinária, estou atuando aqui em Cuiabá exclusivamente em domicílio, atendo cães e gatos e tenho especialização em clínica de felinos, em gatinhos.
Que beleza, eu tenho um gatinho em casa, um Milk, um beijo para ele. Abril Laranja é um mês dedicado à prevenção da crueldade contra animais. A campanha busca chamar atenção para os maus tratos e reforçar a importância do cuidado na denúncia. Para abrir essa conversa, ainda há quem ache que maus tratos são apenas casos extremos, a negligência também é crueldade, também é colocada como maus tratos?
Com certeza, inclusive se você tem um animal em casa, ele fica doente, você tem consciência de que ele está doente, você não procura ajuda veterinária, é considerado maus tratos, porque ele não tem como ir sozinho ao veterinário, né? Então a gente precisa ter esse cuidado com eles. Não oferecer abrigo, alimento de qualidade, água potável e limpa, isso também é considerado maus tratos.
Olha que interessante, tão bom pro telespectador saber se o seu animalzinho aí tá, você tá vendo que ele tá meio cabisbaixo, meio pra baixo, tem que levar
procurar o veterinário,
senão é considerado maus tratos.
A gente, inclusive, quando recebe, né, os animais na clínica, a gente consegue perceber quando é um animal que vem de maus tratos, que é um animal que aquele tutor fez alguma coisa pra ele, a gente tem essa consciência, então é muito importante o tutor ter essa consciência também, de que aquele animal é uma vida que depende 100% dele, né, dos cuidados dele.
E por que o Abril Laranja é tão necessário nos dias de hoje?
É muito importante, porque eu acredito que as pessoas, elas ainda tratam os animais como se fossem mercadorias, muitas vezes. Então é importante a gente entender que eles têm vida, que eles têm sentimentos, que eles sentem frio, fome, dor, amor pela gente. Então a gente precisa cuidar deles. E se a gente não fizer isso, né, não tem quem faça por eles. Então, assim, a gente tá vendo cada vez mais casos, né, de envenenamento, de maus tratos, assim, explícitos nas redes, né, nos jornais, aparecendo uma pessoa que matou o gatinho apolada, outro que envenenou o gatinho, enfim. Então, eu acho que exemplos ruins a gente tem o tempo todo. Então, a gente precisa falar sobre os cuidados, né, sobre o bem-estar dos animais, como que a gente deve tratar esses animais, pra gente tentar mudar, né, mudar essa cultura da sociedade.
Legal. E Isabela, como que é o atendimento na ONG É o Bicho, em que você é voluntária?
A ONG É o Bicho, na verdade, ela é uma ONG de todo o estado de Mato Grosso, tá? Ela não atende só Cuiabá, ela atende o estado de Mato Grosso. É uma ONG grande, assim, né, que faz ações por todo o estado. Ela foi fundada em 2015 por um grupo de amigos da causa animal, mas em 2020 ela foi ampliada para fauna silvestre. Então, a ONG É o Bicho não atende só cães e gatos, ela atende toda a fauna silvestre que a gente tem também. Então, nas queimadas do Pantanal, a gente teve atuante lá em Porto Jofre, na Transpantaneira, oferecendo mais de 500 mil litros de água potável para aqueles animais desidratados, frutas para eles poderem comer, e também teve um atendimento veterinário especializado para os animais queimados. Então, a ONG ela atua bastante nesse lado silvestre também. E aqui em Cuiabá, a ONG está fazendo bastante campanhas de adoção. Então, vocês conseguem ver a ONG atuando aqui em Cuiabá nas feirinhas de adoção. A gente tem um grupo de protetoras que são cadastradas na ONG, e aí essas protetoras elas têm esses animais resgatados que elas cuidam, e aí nos dias de campanha de adoção elas levam esses animais. A ONG fornece tudo, né, para essas protetoras poderem manter esses animais, e aí a gente busca novos lares, e a ONG também dá todo o respaldo se esse animal chegar doente. Aí eu sou veterinária, né, da ONG, a gente presta esse serviço para esse tutor que acabou de adotar esse animal, se ele precisar de algum cuidado específico.
E, em média, quantos animais a ONG O Bicho atende?
Olha, é uma informação que muda todos os dias. Todos os dias, dezenas de novos animais estão chegando para a gente atender. Mas de 200 a 300, falando de cães e gatos, né?
É
Mas
bastante.
Se a gente for falar em animais silvestres, aí esses da fauna, da natureza, e a gente perde as contas, né? Muitos animais que a gente ajuda. Final do ano, agora em outubro de 2024, eu estive com a ONG lá em Porto Jofre, em comunidades ribeirinhas bem afastadas, de difícil acesso, pra gente fazer um mutirão de castração. Então lá a gente castrou em 50 animais, uma média de 50 animais, entre cães e gatos, que são de comunidades, né? Primeiro a gente foi lá, aplicou vacina, coletou sangue, fez exames, medicamento para sarna, pulgas, vermes, carrapato. Então, primeiro a gente tratou esses animais. Quando eles estavam aptos para serem operados, aí a gente fez a castração de todos eles para controle populacional, né? Então, isso a gente atua também como saúde única, porque a gente está ajudando esses animais dessa população.
Em média, chegou de ficar quanto tempo em Porto Jofre?
A gente fica numa média de 3 dias lá cada vez que a gente vai. Então, 3 dias para fazer as vacinas, 3 dias para coletar sangue, 3 dias para aplicar medicações geral, soro. Alguns animais estão mais debilitados, precisam tomar soro. Aí lá a gente tem um apoio da sede Pantera Brasil, que é uma ONG nacional, e do Ibama, e esse ano também da Águas Cuiabá, que vem nos ajudando aí com esses trabalhos, fornecendo insumos, transporte.
E como que é a rotina de uma ONG de proteção animal? Quais são os maiores desafios hoje em relação a uma ONG animal?
Olha, a gente tem muitos desafios, né? Mas assim, o desafio financeiro e o desafio de disponibilidade de mão de obra, de pessoas aptas para ajudar de forma voluntária, gratuita, acho que são os maiores desafios. Então, a verba e pessoas mesmo, mão de obra. Porque animais precisando de ajuda tem de sobra, mas tá faltando gente para ajudar e grana também para a gente conseguir, né, recurso para a gente conseguir atender mais esses animais da melhor forma.
E como que você lida, Isabela, com esses casos mais difíceis emocionalmente falando?
É bem difícil, né? A gente que faz veterinária, a gente tem que ter uma casquinha, a gente tem que formar uma casquinha, a gente tem que ter um pouco mais de força, mas a gente é humano, né? A gente ama os animais, então a gente sofre também. Não é fácil. Terapia.
Eu imagino que não deve. Tem que fazer muita terapia.
Tem que fazer muita terapia.
Pessoal, a gente vai para um pequeno intervalo aqui no 89.5, mas vocês continuam com a gente, que é rapidinho, não saiam daí. E mais antes, nós vamos ouvir a música escolhida pela nossa entrevistada Isabela, que é o nome da minha filha. Um beijo para minha filha Isabela, pro Dia Nascer Feliz de Cazuza. Por que da escolha dessa música, Isabela?
Eu gosto bastante das músicas do Cazuza e eu achei essa música feliz, uma música animada, então achei que combinou com a nossa conversa, com o nosso bate-papo hoje.
Então vamos lá, ali, Cazuza.
solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora. Estamos, meu bem, por um triz. Pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo acordar. E tudo em nome do amor. Ah, essa é a vida que eu quis. Procurando vaga, eu moro aqui, a outra ali. No vai vem dos teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. Me deixe presente o teu bis, pro dia nascer feliz. É, pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir, dormir. Pro dia nascer feliz. É, pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Outra ali, no vai vem dos teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. Me deixe presente o teu bis, pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. O mundo inteiro acordar. E a gente dormir, dormir, pro dia nascer feliz. Ah, essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Yeah. Yeah.
Voltamos aqui na TV Assembleia, canal 30.1 em Cuiabá e 9.2 no interior do estado. Você que acabou de ligar a televisão, a gente está com a nossa entrevistada de hoje, que é Isabela Anzolin, e a gente está falando sobre Abril Laranja, que é a campanha contra os maus tratos em animais. E você que acabou de ligar aí, gente, a gente já falou bastante sobre a ONG, a qual a Isabela faz parte, que chama É o Bicho. Mas agora a gente tem outros assuntos para falar. Hoje em dia, quando falamos sobre adoção de animais, Isabela, falamos sobre adoção responsável, porque é um compromisso por longos anos que exige muita dedicação. Quais são os erros mais comuns que você vê cometidos por tutores não compreenderem essa responsabilidade dessa adoção?
Olha, é uma excelente pergunta, um excelente tópico para a gente conversar, porque realmente acontece muito, com muita frequência, da pessoa adotar um animal de uma espécie ou de uma raça específica, não conhecer nada nada sobre aquela espécie, aquela raça, e aí adota o animal, faz esse compromisso e depois abandona, porque não se adaptou, porque o animal é muito agitado, porque o animal brinca muito, porque ele demanda muita atenção, ou porque não quer ter as responsabilidades financeiras que esse animal vai depender, vai demandar. Então, eu, assim, o conselho que eu dou é que antes de adotar um animal, dê uma lida, uma conversada sobre a espécie, se é cão, se é gato, e sobre a raça. Se é um vira-latinha, perfeito, porque daí ele vem já, a gente vai pelo tamanho, né? Vem, ah, eu quero um pequenininho, eu quero um médio, eu quero um grande, mas a personalidade dele vai ser uma surpresinha, né? Uma caixinha de surpresas. Agora, tem raças que já têm uma predisposição a serem mais agitadas, a demandarem mais energia, então você vai ter que ter uma disposição, tanto financeira como de tempo, para poder sair mais para passear com esse cachorro, mandar esse cachorro para uma creche, porque ele vai precisar, ele precisa gastar energia, senão ele vai começar a estragar tudo dentro de casa, ele vai começar a ficar com ansiedade. Então a gente precisa tomar esse cuidado antes de tomar a decisão de adotar um animal. Ah, eu moro sozinha, eu quero ter um golden, um labrador, dentro do meu apartamento. Não vai dar certo, né? Ou você vai se arrepender, ou esse cachorrinho vai sofrer, né? Se você, às vezes, pode nem perceber, mas ele tá sofrendo, porque ele tá preso num apartamento sozinho o dia inteiro, é uma raça que é muito afetiva, muito afetuosa, precisa de muita atenção, e ele precisa gastar muita energia. Então, se você não tem grana, disponibilidade financeira e tempo de mandar ele pra uma creche, ficar o dia todo gastando energia e chegar em casa no final do dia só pra dormir com você, então é melhor você pensar numa outra raça, ou num cachorrinho de pequeno porte, pra ter em apartamento. Gato. Tem gato que é mais amoroso. Tem gato que não gosta de ficar no colo. Então, se você adota um gato, você tem que ter essa consciência. Você tá adotando uma vida. Ah, mas eu quero devolver o meu gato porque ele não dorme comigo, porque eu pego ele no colo e ele me arranha. Eu tenho dois gatinhos em casa. Um arranha. A outra gosta de dormir de conchinha. É personalidade. Eu não vou abandonar um porque ele não quer dormir comigo, porque ele não gosta de ficar no meu colo. Ele tem o momento dele, ele tem o tempo dele. A gente tem que respeitar. Eles têm personalidades diferentes, né? E os gatos, eles têm personalidades, acho que, mais fortes. Os cães, eles se adaptam melhor à rotina da família do que o gato. Então, a gente precisa ter esse cuidado maior antes de adotar. De pensar que a gente tá adotando uma vida. Não é um brinquedo, né? Que a gente vai pegar, vai colocar dentro de casa e deixar lá, quieto, parado.
Reza a lenda, Isabela, que o gato é muito apegado à casa. Isso é verdade? Tem esses estudos?
Isso mesmo? É um mito.
É um mito?
É um mito.
Bom,
e
até
eu posso provar.
Pra vocês.
Eu tenho dois gatinhos em casa que viajam comigo o Brasil inteiro desde filhotes. Eles amam viajar porque eles amam estar comigo. Então, onde eu vou é a casa deles. Então, se eles já viajaram de barco, já viajaram de avião, já viajaram de carro. Então, assim,
legal.
Eles estão comigo em todos os lugares. Agora, quando eu viajo e deixo eles em casa, aí eles ficam tristes, aí eles ficam doentes. Mas quando eu levo eles comigo, aí eles ficam felizes. Qual que é essa questão? O gatinho, pra ele poder acostumar a viajar, ele tem que acostumar desde pequeno, ou ele tem que ter essa personalidade mais desbravadora, de gostar. Tem gatinhos que são mais assustados, e eles realmente se sentem mais seguros dentro de casa. Não é que ele gosta da casa, ele se sente seguro ali, naquele ambiente. Eu conheço gatos que eu trato, que são meus pacientes, que não saem do quarto. Eles ficam só no quarto, não é nem na casa, é no cômodo específico daquela casa. Eles não se sentem seguros fora daquele cômodo. Então, esse gatinho não tá apto pra viajar. Ele é um gatinho assustado, inseguro, ansioso. Então, a gente precisa respeitar que ele gosta de ficar ali naquele cantinho. Mas não é porque ele não gosta de você. Não é porque ele gosta da casa. É porque ele se sente mais seguro ali. Aí, assim, tem tutores que não se sentem muito à vontade. Ah, eu te chamei porque o meu gato só fica embaixo da cama. Só fica escondido. Aí, realmente, a gente faz tratamento comportamental.
Olha,
então, inclusive,
só
tem até medicamentos que ajudam os gatinhos mais ansiosos. Então, a gente...
Tem aquela erva de gato, aquilo
tem,
ajuda mesmo?
Tem, o catnip, é maravilhoso.
É, eu dou às vezes
o catnip,
meu.
Na verdade, ele é uma plantinha, né? Que os gatinhos sentem o cheirinho, às vezes mastigam,
isso,
comem um pedacinho. E eles sentem um bem-estar. Mas é bem rapidinho, né? Logo já passa o efeito. Ah. Mas o efeito é super potente em alguns gatos, em outros não faz tanto efeito. Mas sim, é uma excelente...
Eu sempre dou pro Milk, né? O Milk foi adotado já tem 8 anos e ele é, realmente ele é apegado, ele elegeu meu filho, né?
Uh-huh.
Como dono dele. Então, assim, ele segue meu filho. Meu filho tem 16 anos. Ele
fica atrás do seu, filho.
Atrás do meu filho. Interessante.
É.
Outra curiosidade, Isabela, é sobre os caramelos.
Uhum.
Caramelo é o nosso popular brasileiro, né, gente? Quem aqui saiu aqui na esquina, deu mandada no bairro que não encontrou um caramelo? Tá errado.
Uhum.
Caramelo é uma é quase uma... Tinha que estar estampado na nota de 100 reais o caramelo.
Verdade.
E qual é a raça primeira do caramelo? Existe algum estudo? Tem algum significado que diga o que é o caramelo?
Não, na verdade, a gente tem as pelagens, né? O que na genética animal, a gente tem ali as células que vão dar a cor e o formato e o tamanho do pelo. Mas a gente tem caramelo de pelo curto, tem caramelo de pelo longo, tem caramelo de pelo fino e macio, de pelo grosso, mais duro. Então, a gente tem caramelos de todos os tipos, né? Não tem muito... Não tem, o caramelo, na verdade, ele é o ruivo, né? Ele é o ruivo. Então, ele é um gene que dá essa cor alaranjada. Tem tanto nos cães como nos gatos. E a gente tem múltiplas personalidades aí. A gente tem o caramelo bobão, alegre, aquele que vem abanando o rabinho pra gente no meio da rua.
Uhum.
Tem o desconfiado, que olha pra gente, né, meio assim, desconfiado. Tem aquele que fica na frente da casa cuidando do quintal, não deixa ninguém entrar, late pra quem passar, né? Então, assim, não tem uma raça ali que ele veio a partir de originou ali, né? Mas é uma misturabinha ali de raças, e aí tem um gene recessivo ou um gene da cor laranja que dá a cor da pelagem que a gente chama de caramelo.
Que bacana, bom saber, porque caramelo já é patrimônio histórico do nosso país, né? Agora, vamos voltar a falar de maus tratos que a gente estava falando. Tem algum tipo de maltrato que você escuta, com mais que você encontra, né, na verdade, com mais frequência?
Violência como forma de educação, né? Bater, agredir no animal, achando que tá educando o animal. Isso, pra mim, é um dos maus tratos mais comuns e que eu mais abomino. Porque ele é muito, assim, normalizado. As pessoas já não pensam em chamar a polícia porque a pessoa bateu no cachorro, né? E deveria, porque é um crime fazer isso. Então, a gente não pode agredir. Agressão é errado em qualquer espécie, né? Inclusive na humana. A gente não pode agredir ninguém. Então, por que agredir um animal, né? Então, claro, se o seu animal tá apresentando um comportamento desafiador, se ele tá avançando, se ele tá bravo, tem que chamar um especialista, tem que chamar um adestrador. Ele vai ter técnicas ali pra domar essa fera, né? Se for necessário, chama um veterinário, a gente entra até com medicação pra acalmar. Porque violência gera violência, né? Então, assim, se você agride seu animal, você vai ter duas coisas dele. Ou violência retribuída.
Em resposta.
Ou medo, né? Esse animal vai ter muito medo de você. Ele não vai sentir amor, ele vai sentir medo. Então, eu acho que são dois sentimentos horríveis, né? O medo e a violência. Então, infelizmente, isso é muito cultural, né? As pessoas ainda acham que bater educa alguma coisa, educa, e na verdade não, né? Só, eu acho que só piora a situação.
Você falou no começo da nossa entrevista que é bom as pessoas escolherem pelo ambiente onde esse cachorro vai morar, um golden. Eu tenho dois goldens, moro em casa, onde esses cachorros, esses animais, esse gato vai morar. Existe algum tipo de estudo que fale que, por exemplo, um bulldog, ele tem um temperamento mais agitado e tal. O golden já precisa de correria. Mas existe algum estudo que fala que tantos por cento é genética e tantos por cento é educação nesse ambiente de convívio?
Olha, tem. As raças, elas foram, digamos que, criadas assim. A gente foi modificando geneticamente em laboratório até a gente conseguir criar as raças que a gente tem hoje, né? E então, cada raça, ela tem uma característica bem específica daquela raça. Mas não quer dizer que isso é uma regra, Porque, claro, de novo, é uma vida. Então, essa vida, ela vai ter interferência, sim, da educação que ela teve, do ambiente que ela vive. Se vocês na casa falam alto, gritam, batem, xingam, esse cachorro provavelmente vai ser mais agressivo, vai latir mais, vai pular mais, ele vai rosnar, vai tentar morder, porque ele pega ali a energia mais agressiva da casa. Se mora numa casa que todo mundo é mais tranquilo, não tem gritaria, não tem desrespeito com ninguém, esse cachorro provavelmente vai ser mais tranquilo também. Mas isso, claro, são uma série de fatores, né, que envolvem pra gente poder fechar a personalidade daquele animal. O que eu gosto muito de dizer é que é hereditário, muita coisa é hereditário, inclusive a agressividade nos animais. Então, por exemplo, é muito importante, se você vai comprar um animal ou adotar é mais difícil, porque você normalmente adota um bichinho ali resgatado, você não sabe de onde veio. Mas quando você tá comprando um animal, é muito importante você conhecer os pais desse filhote que você vai comprar, porque muitos fatores como agressividade, marcação territorial, né, vem por genético. Então você pode dar todo o amor e carinho. Eu tenho um caso, numa casa que tem vários cachorros, e aí são todos da mesma raça. Só que um grupo de cães é de uma ninhada, de um pai e de uma mãe, e um outro cachorro é de uma outra ninhada. Então, esses da primeira ninhada são todos muito dóceis, são todos iguais, digamos, de personalidade. Cada um tem a sua personalidade, mas são todos muito dóceis.
Uhum.
E esse um dessa outra ninhada, apesar de ser da mesma raça, ele é extremamente agressivo. Ele é carinhoso com os familiares
família,
e tal, mas assim, com quem ele gosta também, não é com todo mundo, mas ele é de lua, sabe aquele cachorro de lua que às vezes dá uma olhada meio torta e já mostra o dente? Se chega alguém estranho em casa, ele vai, às vezes ele não vai com a cara da pessoa, ele avança. Então ele é um cachorro que a gente não consegue confiar 100% quando tem gente estranha na casa. E até quando estão os familiares em casa, tem que tomar cuidado se ele tá por perto. E ele é da mesma raça.
Olha só.
Que é aquela Lhasa.
Lhasa.
Que é uma raça dócil, assim. É um cachorrinho de apartamento, tranquilo. Mas eu conheço muitos Lhasas agressivos. Então,
olha
assim,
só. É
genético muitas vezes. Porque você conhece que ele foi bem criado, que ninguém nunca bateu nele, ninguém nunca gritou com ele. Ele sempre recebeu amor, dorme
junto
na cama. Só que ele é bravo e os outros não são. E aí esse animalzinho precisa de ajuda, né? Ele precisa de adestramento, ele precisa de tratamento comportamental, porque ele é ansioso, ele é nervoso, ele é irritado, então ele também sofre, né? Eles não gostam de ser assim. Eles ficam chateados quando eles agridem alguém, mordem alguém. Eles sabem que eles fizeram errado, ficam chateados.
Você falou, inclusive, de medicação. Essa medicação seria uma medicação psiquiátrica?
Isso mesmo.
Olha,
na medicina veterinária, a gente ainda está um pouquinho atrás em tratamento psiquiátrico comparado à medicina humana, que está muito mais avançada. Mas a gente já está encaminhando e já temos alguns cursos bem voltados para comportamento animal. Inclusive, eu fiz um curso que ensina justamente a usar, a manejar esses medicamentos psiquiátricos de humano, né, que a gente conhece na versão humana, nas doses corretas para aquele animal e para aquela espécie, que cão é uma e gato é outra, né? E aí, assim, dessa forma, a gente consegue ajudar a modular o comportamento. A gente não muda o comportamento, a gente modula.
Modula.
E aí a gente trabalha com isso. Eu atendo muitos gatos aqui em Cuiabá só de terapia comportamental. Ou gatos que são agressivos ou gatos que são muito assustados. Normalmente os que são agressivos são muito assustados também, mas eles manifestam o medo brigando, enquanto que o outro manifesta o medo se escondendo, mas os dois têm medo.
Deus tem medo.
Então os dois precisam de ajuda. E cães já é um pouco mais, não é tão comum na minha rotina, porque tem muito adestrador aqui em Cuiabá que atende cães. Agora, veterinário que atende gato e que entende comportamento de gato, é meio difícil de encontrar aqui na região. Eu tô aqui em Cuiabá faz pouco tempo, tem um ano, né, que eu tô aqui, porque eu me formei no Rio Grande do Sul, e aí tem um ano que eu tô aqui, e aí desde então eu tenho visto muita gente precisando de ajuda nessa parte de comportamento felino.
Bem-vinda!
Obrigada!
Isabela, por exemplo, lá em casa, o meu gato chegou, gente, assim, mais de 3, 4, 5 pessoas, ele some. Uhum. Isso é normal do gato?
Super normal. É. Tem gatos que são mais sociáveis, que adoram se aparecer, igual eu falei, eu tenho dois. O Benjamin, ele é assim, ele chega na porta, ele recebe na porta, igual um cachorro. Cheira a pessoa e ele é um gatinho, só que ele é super dado. Pôs a mão, tentou pegar, ele morde, ele bate, ele arranha, ele é assim, só que ele quer receber.
Receber.
Já a minha gatinha, que é um docinho de coco, mansinha, não faz mal pra ninguém, ela tem medo, aí ela se esconde.
Se esconde.
Aí ela espera você, eu falo pras visitas, ó, dá um tempinho que ela já aparece. Aí passa um tempo que as pessoas estão ali, ela se acostuma com a voz, se acostuma que tá tudo bem, que ninguém vai fazer nada pra ela, aí ela vem.
Olha.
Só que ela é mais quietinha, fica mais tempo escondida. Às vezes eu tenho que ir lá buscar ela, porque ela fica muito escondidinha. É normal.
Normal.
É sinal que o seu gatinho se sente muito seguro com vocês, mas ele ainda é um gato, né? E gatos são desconfiados.
É, eu acho que é isso. Mas ele depois aparece. É isso que você disse mesmo. E Isabela, você pode contar pra gente alguma história dessas recuperação, dessas idas sua com a ONG, que marcou você e algum bichinho que te marcou? Que tenha te deixado assim, com o coração bem na mão, vamos dizer assim?
Olha, eu tô atuando na ONG É o Bicho há alguns meses, então eu ainda não tô há muito tempo e eu não vi tantas coisas. Mas nesse projeto de castração, eu fiquei muito tocada, porque são animais de trabalho. São animais ali, cães, que são usados pra proteger a casa, pra espantar onça, pra caçar onça, inclusive, né? Porque ali são comunidades extremamente afastadas mesmo, que a gente só chega de barco, né? E aí, que esses cães, a gente chegou lá, as primeiras idas, eles estavam tão doentes, tão machucados, que a gente achou assim, não vão estar vivos na volta. E a gente saía de lá arrasados, assim. E aí a gente voltava lá e tava lá o cão esperando a gente, abanando o rabo, porque ele já reconheceu, já lembrou que a gente foi, que a gente cuidou. Pra você ver como que os animais, eles reconhecem. A primeira vez que a gente vai, eles tentam nos morder, a gente tem que pôr focinheira. Uhum. Às vezes tem até que laçar o cachorro, porque não consegue pegar. Uhum. É cachorro bravo, cachorro de trabalho, né? De lida. E aí, nas outras vezes que a gente vai, eles já reconhecem nosso cheiro, nossa voz. E
já é outro cachorro,
já nos recebe com mais... com mais atenção, com mais carinho, menos reatividade. E aí teve numa dessa viagem, uma coisa que me marcou muito, foi que na volta a gente estava passando na Transpantaneira, na rodovia, e a gente viu um tamanduá atravessando bem machucado, atravessando a rodovia, por conta das queimadas. E aí o motorista que estava nos levando passou, e nós, da equipe, pedimos para ele voltar. E aí quando ele voltou, esse tamanduá estava parado ali na rodovia, a gente tinha pouca coisa, porque a gente já estava indo embora, já tinha esvaziado o carro de insumos, né? Cada uma com a sua garrafinha de água, cada uma com a sua fruta que a gente levava, porque a maioria lá a gente leva, a gente não faz as refeições, né? A gente acampa, come qualquer coisa, e a gente levou muita fruta, bolacha, essas coisas assim. E aí a gente montou uma piscininha, eu e a Marina, minha colega voluntária da ONG, a gente fez uma piscininha com sacolas que a gente achou, colocou pedra, fez um buraco, e a gente ficou lá uns 40 minutos só observando pra ver se ele ia, porque a gente não pode tocar, ele é um animal silvestre, a gente não, né, não sabe o que que se ele ia
nos, reação,
a reação dele, e, enfim, não é seguro fazer isso, né? Então a gente foi lá, colocou água, molhou o caminho pra ele seguir o caminho, e ele foi, ficou paradinho um tempão bebendo água, assim, e pra gente foi muito emocionante, porque ele tava com muita sede, machucado. E não tinha água ali, tava tudo seco, tudo tinha pego fogo, né? E aí uma coisa que parecia tão pequena, a gente parar o carro e dar água pro bicho,
olha,
mexeu
só
com a gente assim, demais, né? A gente ficou super emocionado.
Tiraram foto?
Tiramos algumas fotos, eu não lembro agora no celular de quem que foi, mas
bacana,
mas
fica gravado, né?
Fica gravado, uma coisa muito legal.
Isabela, uma característica sua, um diferencial seu, é o atendimento domiciliar.
Isso.
Explica pra gente, pro nosso telespectador, como é isso, que eu achei super diferente, super bacana, novo.
Como eu comentei, eu me formei lá no Rio Grande do Sul, e lá isso já era bem comum nos anos passados, né? E aí eu fiz a minha especialização em gatos lá, e aí enquanto eu ainda era veterinária atuante lá em Porto Alegre, eu atuei lá como médica veterinária domiciliar. Aí quando eu voltei para o Mato Grosso e comecei a atuar aqui em Cuiabá no ano passado, eu pensei, acho que eu vou tentar, porque não tinha nenhum veterinário aqui fazendo esse atendimento, principalmente um atendimento especializado, né? Uhum. E aí eu comecei no ano passado, e aí o que acontece? Minha clínica, meu consultório, tá dentro do meu carro. Então, eu tenho todos os insumos que eu preciso dentro do carro. E aí, eu vou até a sua casa, atendo seu animal, sem que ele perceba que tá sendo atendido, né? Porque os animais, eu percebia quando eu trabalhava no hospital, que eles chegam com muito medo. Eles chegam tremendo, eles chegam nervosos, uns chegam bravos, outros chegam fazendo xixi nas calças, uhum, né? Super assustados. E o meu gato é um desses, né? Detesta, fica super assustado pra ir ao veterinário. E aí, eu pensei nisso. Falei, como que eu posso fazer para que esse animal não sofra no atendimento? Para que ele não se sinta ameaçado, né? Então, eu levo brinquedo, levo petisco, levo bolinha, levo bastante comidinha gostosa para eles comerem, biscoitinhos. E aí, eu chego lá, sento no chão. Aí, tem alguns tutores que não conheceram o meu trabalho ainda. Às vezes, eles ficam meio assim, mas você vai sentar no chão? Não quer sentar aqui na cadeira? Uhum. Eu tenho uma mesa. Uhum. Pra você pôr o cachorro, pra examinar o cachorro na mesa. Não, gente, é no chão mesmo. Ele vira de barriguinha pra cima pra mim, eu não preciso pôr ele na mesa. Porque na mesa, no alto, o cachorro fica duro, fica com medo. Sim. Né? Então, no chão, ele fica muito mais à vontade. E o gato, eu já atendi gato atrás de máquina de lavar roupa. Eu já atendi gato embaixo de cama. Eu entro embaixo da cama, eu vou atrás da máquina de lavar roupa. Eu não tiro o gato de onde ele tá. Onde ele tá se sentindo seguro, eu vou lá atender ele. Então, eu fico com tempo lá, converso com os tutores, eu falo num tom bem baixinho e de voz para o gatinho não assustar. Então, tem todo esse cuidado no atendimento.
Então, gente, para quem quiser agendar a consulta, nós vamos colocar aqui embaixo, né, Bill? Para quem quiser agendar a consulta com a Isabela, é no 9968-9291-8 9968-9291-8. E ela tem Instagram, pessoal. É o arroba Isabela com L só, Anzolin com Z, ponto vet. Arroba Isabela Anzolin ponto vet. Então, para você quiser chamar a Isabela aí pra ir na sua casa te dar um help, te dar aquela ajuda, né, Isabela?
Isso aí, pode contar comigo.
E Isabela, o que mais te motivou a fazer veterinária?
E sempre gostei muito da área da saúde, de ciências no geral. E eu achava que eu ia ser bióloga, porque eu sempre amei muitos animais. Só que aí, quando eu era criança, né? Aí na adolescência, início da fase adulta, que a gente tem que escolher uma faculdade, eu falei, não, acho que eu quero ir pra área médica. Só que eu quero ir pra área médica animal. Não. Porque eu sempre tive esse ponto fraco aí com os animais, né? E de querer entender eles, de querer entender o que eles estão falando. E aí foi assim que eu fui pra veterinária e sou muito feliz como veterinária. E qual foi a outra pergunta que você me fez?
E o que te motiva a continuar na ONG?
Na ONG? Ah, eu gosto bastante de ajudar. Antes dessa ONG eu tava na ONG A Vida no Cerrado, que é uma ONG de Brasília. Só que lá eu atuava como núcleo de divulgação científica, né? Não era de fato na mão na massa ali com os animais. E agora eu tô na mão na massa com os animais. E é isso que eu gosto. Pra mim é muito prazeroso. Então, ir lá ajudar esses bichinhos resgatados que precisam tanto de ajuda.
Bacana. Parabéns pelo trabalho. E pra gente finalizar, Isabela, que mudanças você gostaria de ver na sociedade nos próximos anos em relação à proteção animal?
Olha, mais responsabilidade. Porque os animais, eles são responsabilidade de todos nós, né? Então, mais responsabilidade das pessoas, porque não custa nada pra gente, se a gente vê um animal ali na nossa rua, no nosso bairro, que não tem água, colocar um potinho de água pra ele, colocar um pouquinho de comida, né, de ração, ajudar. Se todo mundo ajudasse, se todo mundo fizesse, é um trabalho de formiguinha, se todo mundo fizesse um pouquinho, né, e principalmente o controle populacional, que é a castração, que é muito importante. Se você tem um animal, você poder castrar. E eu tô conhecendo muita gente boa aqui em Cuiabá, que pessoas que têm animais em casa, mas que são tão ligados à causa, que elas resgatam animais da rua, castram e devolvem pra rua. Só que já devolvem castrados. Então, isso é muito importante. A gente faz controle de multiplicação da espécie, né? Porque aí a gente vê um monte de animal abandonado. E quanto mais animal abandonado, mais doença. E a gente sabe que tem as zoonoses, as doenças que passam pra gente, né? Então, eu acho que é um cuidado geral. Se a gente cuidar dos animais, a gente tá cuidando da gente também. Então, é uma coisa que as pessoas poderiam pensar
ter mais responsabilidade. É. E eu gostaria de pedir agora, que a gente chegou ao final do nosso tempo, então vou pedir para você deixar suas considerações finais para os nossos ouvintes e telespectadores aqui da TV e da Rádio Assembleia. E, se possível, uma mensagem, né? Para quem quer se envolver, está em casa, quer se envolver, quer entrar e na ONG e não sabe por onde começar. Eu acho que você já falou bastante, assim, da emoção que é estar numa ONG, desses privilégios de ver, né? A questão de ir até esses locais. Então, eu gostaria que você finalizasse aqui pra gente com uma mensagem para os nossos ouvintes e telespectadores.
Então, a gente sempre precisa de voluntários, principalmente quando a gente faz essas ações, esses projetos, e vocês podem acompanhar pelo Instagram da ONG, que é o Instagram é o Bicho MT. E nesse Instagram da ONG, vocês conseguem ajudar tanto financeiramente, fazendo doações no Pix da ONG, como também ajudando voluntariamente, que a gente precisa de pessoas para limpar os lugares, precisa de pessoas para cuidar dos animais, a gente precisa de pessoas nas feirinhas de adoção. Então, quem tiver interesse também pode me procurar, claro, eu vou ajudar, mas o Instagram da ONG tá ali à disposição também para as pessoas. Tem outras ONGs aqui em Cuiabá também, né? Tem o Projeto Lunar, tem o Tampatinhas, são ONGs também muito legais, que ajudam bastante os animais. Eu acho que o importante é isso, a gente tentar fazer o bem, não importa quem, né? E sempre tá procurando melhorar, ser uma pessoa melhor, porque eu acho que quando a gente ajuda alguém, um animalzinho, uma pessoa, a gente também tá tentando ser uma pessoa melhor. Todo bem que a gente faz volta pra gente. Então, acho que isso é importante.
E denunciar, né, pessoal? Lembrando que maus-tratos é crime. Se você tá vendo aí o seu vizinho, né,
exatamente,
Isabela, seu vizinho, seu amigo,
deixar
seu colega.
Deixar preso na corrente, no sol, aquele cachorro.
Uma das minhas goldens foi isso. Eu passei correndo, tava correndo na rua e vi a vizinha com a coleira. Todo dia eu passava, o golden dela tava preso, o golden,
na corrente.
E o golden de uns 7 meses, no sol. E eu passava e falava, olha...
Não pode.
Aí teve um dia, falou, você não quer levar esse cachorro, não? Aí eu falei pra ela que eu ia denunciar. E aí ela falou assim, tá, então leva esse cachorro. Aí eu levei e tá comigo já há 5 anos, a Nani, que é um docinho. Nunca que deveria estar presa numa...
Nunca.
E também que hoje também é lei, né, Isabela, poder alimentar cachorros, bichos na rua, né?
Sim.
Que até então, acho que foi uma lei recém-aprovada aqui na Assembleia, que é você poder ter o direito de alimentar animais de rua.
Sim, que é muito importante, porque ninguém merece passar fome, sede, frio, né?
Isso.
Eu acho que é desumano demais a gente ver um animalzinho ali passando fome e não poder alimentar.
Isso.
Então, se a gente puder fazer alguma coisa, colocar um potinho de água, que não custa nada, a água é de graça, né? A gente pega ali um pouquinho, na torneira não vai custar nada, no final ali, coloca ali na frente, não precisa comprar ração. Mas sede também é uma coisa que judia muito dos animais. Olha o calor que é Cuiabá, eles sentem muita sede o tempo todo. Não tem água potável, tem água de esgoto, água de chuva, mas aí também não dá, né? Cheio de doença. Então, colocar um potinho de água na frente de casa não prejudica ninguém, né? E ajuda muitos animais.
Obrigada, Isabela. Obrigada a você, telespectador e ouvinte. E a gente fica com mais um Lugar de Mulher. A gente se encontra semana que vem nesse mesmo horário, viu? Não saiam daí. Continua com a gente na nossa programação da TV e Rádio Assembleia. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Isabela.
Tchau, tchau. Foi um prazer.
O prazer foi meu. Então, terminamos mais um Lugar de Mulher. Sextou. Chegou a sexta-feira, Nick. Tá pronto pro seu final de semana, Nick? Pronto pro seu final de semana, Isabela?
Tô pronta.
Ah, então a gente vai ouvir mais uma música da nossa entrevistada. Mas antes de ouvir, eu quero saber o porquê da escolha, que é Feliz, Alegre e Forte, de Marisa Monte. Vamos lá, Isabela.
Ah, porque a gente tá no sextou, né? Então, nada como começar um final de semana feliz, alegre e forte.
Ah, show! Então toca o som aí, Nick. Tchau, pessoal. Até semana que vem.
Tchau, pessoal. Obrigada.
O que importa se o tempo passou? O que importa se vai demorar? O que importa se o dia chegou. O que importa se nunca virá. O que importa se alguém falou. O que importa se ninguém falar. O que importa é aqui agora. Toda hora é hora, enquanto eu posso estar. O que importa é ser aqui agora. Toda hora é hora, enquanto eu posso estar. Se o pneu furou, o que importa se vai decolar? O que importa se escorregou? O que importa é se levantar? O que importa se a noite esfriou? O que importa é saber amar? O estado contente da mente depende somente de acreditar. O estado contente da mente depende da gente, é só acreditar. Quer que eu vá.